Esporte na Clube. Esporte na Clube. Com Denilson Costa.
O Esporte com Demilson Costa. Demilson, boa tarde. Teve barraco lá no Jogo das Mulheres.
Ouvinte, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Kaique, Mônica, Cajeba, o Austin Rodrigues, nosso Roberto e nosso querido sexagenário Humberto Pinheiro.
É,
então, tá descansando. O clima ontem pegou, um jogo atípico, o time do Conquista tomou 6-0 no primeiro jogo.
Quanto?
Tomou 6-0 no primeiro jogo. Ah, e ontem criou-se uma rivalidade muito forte, muito acirrada, e o Conquista venceu por 2-1, uma boa equipe do Juventude. Mas ao final do jogo, o couro comeu.
O Juventude é de onde?
De Claudir. Olha, uma confusão gravíssima, teve que haver a intervenção da polícia. A arbitragem, segundo o relato das meninas, a arbitragem, o assistente agrediu uma das meninas do Juventude, após muitas reclamações, aí o tempo fechou. O pau quebrou,
no caso,
infelizmente.
A árbitra, né?
É, não, foi o árbitro, assistente.
O homem?
É, o homem agrediu uma das meninas.
O homem agrediu a menina?
Aí ainda partiram pra cima e realmente foi deprimente, fato lamentável, uma vez que a gente tem acompanhado o futebol feminino, nós estamos falando recorrentemente da violência no esporte e não deve proceder dessa forma. Eu acho que o esporte é para fazer amigos, tem que se abrir mão dessa prerrogativa, que acho que a violência resolve tudo, e respeitar o torcedor, que o torcedor compareceu em bom número. Pois não, Mônica?
Inclusive, eu soube ontem que a mãe da Jéssica, eu nem sei se ela jogou nesse dia ontem no Juventude, porque a mãe dela foi aquela senhora que morreu eletrocutada lá no Bate-Pé. A gente, nossa, lamenta, inclusive, né? Se solidariza aí com a Jéssica. Você sabe informar? Possivelmente ela não jogou, né?
Não. O clima ficou muito tenso pela quinta rodada. A jogadora Amandinha abriu o placar para o Conquista no primeiro tempo e o Juventude chegou ao empate. Mas no segundo tempo, Tati fez de pênalti, aí desandou tudo. Então, infelizmente, um fato lamentável. A gente deixa registrado aqui a confusão desnecessária, descabida no futebol feminino. O futebol feminino precisa de apoio, não de violência. E se a arbitragem se comportou dessa forma, tem que haver o rigor na punição da arbitragem. Porque o árbitro é aquela pessoa que tem que ter o bom senso, ele tem que ter equilíbrio. Se não tem equilíbrio para apitar jogos, ele não pode estar à beira de um campo.
Você que foi árbitro também, né? Assim, dificilmente, Demilson, eu já vi um árbitro partir para cima de um jogador. Agora, para cima de uma jogadora,
ele tem até o ato da covardia,
vai.
Né?
O ato não é? Covardia. Quer dizer, quando é um jogo só de homem, o árbitro não reage. Agora, um jogo que tem um homem como árbitro e uma menina, uma mulher,
se
o cara vai para cima.
Tem que ter equilíbrio no futebol masculino, imagina o futebol feminino.
Agora você vai lembrar de um que partia para cima dos jogadores. Antônio Bosquila, lembra dele?
Vanderlei Bosquila.
Vanderlei Bosquila. Ele tinha 1,90m, o cara era um armário, lembra? O louro, um armário, o cara grandão. Uma vez ele partiu para dentro dos jogadores, foi no Maracanã, ele queria pegar, e foi, inclusive ele foi no vestiário. Ele queria pegar, não lembro quem era o jogador, ele foi no vestiário para pegar o jogador, aquele ali.
É igual o baiano fala, enrabou, cara.
É. Agora, o próximo jogo, Juventude vai enfrentar o Jequié aqui no estádio de Edivaldo Flores, no dia 21 dos 10, às 15 horas, precisando no mínimo de um empate para se classificar. O Jequié até já é líder classificado, 7 pontos, e o Conquista, que a gente aparentemente achávamos que ele estava já fora do páreo, venceu o Vitória Conquistão. Fica o fato lamentável registrado do péssimo comportamento, tanto dos agredidos e dos agressores.
Não pode.
Tem que dar exemplo.
Não pode. Inclusive, você com crianças lá assistindo, vendo isso, a criança
não,
vai chegar.
Exemplo,
no aqui o pessoal chama de baba, né? Vai chegar lá no baba, na pelada, e vai querer fazer a mesma coisa, porque ele viu lá em campo jogadoras profissionais fazendo um papelão desse, né?
Isso foi no dia das crianças?
Foi ontem.
No dia das crianças.
Eu tô aqui buscando o nome do árbitro, mas aqui na minha planilha não veio.
Enquanto você busca,
vacilou, Mônica entrou.
Vacilou, eu falo. Olha só, no ambulatório da Santa Casa, na Otávio Santos, são oferecidas muitas especialidades. Você pode conferir lá cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, tem também dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, tem também nefrologia, clínica dessas como eletrocardiograma e ecocardiograma. Tem também teste de esforço e ultrassonografia com Doppler. Então, agende a sua consulta na Santa Casa Centenária. Teremos o maior prazer em lhe atender. Anote aí o telefone 3425-7274. Tem também o 99930-9009. Santa Casa de Misericórdia, Demilson.
É isso, Mônica. Eu vou também dar um recado importante.
Da ponga, né?
Que é um problema que muita gente está sofrendo em Vitória da Conquista, a internet. O que que acontece com a internet da sua casa quando toda a família começa a usar ao mesmo tempo? Bom, lá em casa é um caos. Minha filha fica vendo aqueles vídeos de Wander, né? Aquele cara lá do YouTube. Enfim, é uma confusão.
Whindersson.
Whindersson, Wanderson.
amigo do Adão.
Adão adora o Whindersson. Pois é, aí fica aquela lentidão danada, todo mundo, eu falo, para de ver essa porcaria aí, deixa eu ver o meu vídeo, fica aquela confusão.
Bom, briga, mas qual é a solução?
A solução é Vivo Fibra Ótica, meu amigo.
Beleza, hein?
Tá na hora de a gente dar um jeito nisso aí. Mude para Vivo Fibra, a banda larga da Vivo que chegou à Vitória da Conquista e está com uma oferta especial de lançamento. Atenção, hein? Você assina 50 megas e leva o dobro, 100 megas de velocidade por 6 meses e ainda ganha até 10 gigas no seu celular Vivo todo mês. Gostou? Anote aí, ligue agora, 103.15, não tem erro, 103.15. Ligue agora ou acesse vivo.com.br/banda larga. Assine Vivo Fibra, a banda larga de ultra velocidade da Vivo.
Bom, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, finalizada ontem, o Bahia conseguiu um belo empate contra o Palmeiras. Nós vimos claramente ontem, Kaique, Washington, a presença do treinador Carpegiani. O Bahia entrou com outra postura, entrou com determinação, com motivação, foi para cima do Palmeiras, jogou melhor o tempo todo, teve 56% de posse de bola, que é uma coisa rara no atual estágio que o Bahia passava. E agora o Carpegiani dá essa nova fase ao Bahia. O Bahia começa a pensar em sair da zona incômoda. 2-2, um bom jogo. Edgar Júnior fez 2 gols, né? Foi o craque do Bahia. E já o Vitória decepcionou de novo. Recorrentemente, nós estamos falando no nosso programa da péssima atuação do Vitória. No Barradão. Vitória jogou 14 vezes no Barradão, gosto. Perdeu 9.
12 perdeu 9.
Perdeu 9.
É muita coisa, né?
É muita coisa. Empatou 3 e venceu apenas 2. Então a situação do Vitória é muito preocupante no Barradão.
E o que é estranho, Odemilson, Kaique, aqui, Mônica, é que fora de casa ele ganha. Se ele estivesse perdendo tanto dentro quanto fora, o time é ruim. A gente sabe, ó, não tem jeito. Mas fora de casa ele ganha.
Jogando bem.
Exato. Em casa,
será que tem alguma? Será que tem alguma?
É, a gente acredita, atribui a um problema emocional. Acho
não
que o Vitória está sem credibilidade.
Macumba. Não é macumba do Bahia, não?
Será que não enterraram alguma coisa ali
possível.
No campo, não?
É possível, né?
Porque é nem explicar. Olha, sinceramente, eu nunca vi isso. Um clube ganhar bem fora de times fortes.
E vai jogar com o Santos agora. Né? O próximo jogo contra o Santos.
É fora.
No Pacaembu.
Ótimo pro Vitória.
Mas o Santos empatou com a Ponte Preta 1-1, o Santos deixou escapar 2 preciosíssimos pontos, né, para encostar no Corinthians, então vai ter que descontar em cima do Vitória. O Vitória, o que a gente atribui, o Oster, é que o Vitória, ele fica coado no seu campo, ele não se disponibiliza a sair pro ataque, ele fica esperando o adversário, aí acaba que o adversário cresce em cima do Vitória, o que aconteceu ontem, o Sport cresceu, sucumbiu às pretensões de Vitória. O Flamengo, o Fla-Flu também, ficamos tristes. O Flamengo, com o investimento que tem, com o elenco que tem, não conseguir se firmar no Campeonato Brasileiro. Já perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores, só lhe resta agora a Sul-Americana. E o Flamengo, pela primeira liga, já foi campeão, foi o Londrina.
Pois é, perdeu a primeira,
bem lembrado, Roberto. Então, o que acontece? Pelo investimento que o Flamengo fez, nós tínhamos dito ao decorrer da nossa jornada que o Flamengo tinha time para disputar todas as competições. Todos, infelizmente.
Inclusive, tem banco de
é o brasileiro, mas infelizmente não encaixou. Um torcedor me falou hoje que acredita que essa perda de produção do Flamengo se deu em função de tirar o Zé Ricardo. Muitos questionavam, mas Zé Ricardo pelo menos foi lá no Vasco e está ajeitando o Vasco. O Vasco está arrumadinho, começou a ganhar. Então existe sim.
E foi um jogo muito ruim, ainda, meus.
Não, o jogo foi fraquíssimo, tecnicamente.
Horroroso o jogo.
Uma pena que o Fla-Flu é o clássico das multidões, é o clássico mais charmoso do Brasil. E nós vimos ontem os dois times se arrastando pela tabela sem trazer ao torcedor uma motivação.
E o Fluminense, com isso aí, ficou lá na briga, lá na beirada, lá do rebaixamento também, né?
Bom, ficou assim agora. O Corinthians 58 pontos, a Jô é o artilheiro, junto com o Dourado, 14 gols cada um. Corinthians 58 pontos, Santos 48, Cruzeiro 47, Grêmio 46. Palmeiras 44, Botafogo 43, Flamengo 40, Atlético Mineiro 31, Vasco 36, Atlético Paranaense 35. Sport saiu da zona de rebaixamento com 33, o Vitória, aí começa o drama, viu? Começa o drama daí. Vitória 32, Chapecoense 32, Ponte Preta 32, Fluminense 32, Bahia 32. São Paulo entra na zona de rebaixamento com 31 pontos, Avaí com 30, Curitiba com 28 e o Atlético Goianiense com 26 pontos. Só pra gente finalizar, Kaique, Total de jogos até agora no Campeonato Brasileiro Série A, 640 jogos, 271 jogos. Total de gols, 640 gols marcados, média de 2,6% de gols feitos. Vitória dos visitantes, 116. Vitória dos mandantes, 116. Vitória dos visitantes, 84. Empates, 71 empates, né? Isso é a análise do futebol dessa 27ª rodada. Já estamos entrando na 28ª e praticamente a briga vai se concentrar do 8º ao 20º classificado do campeonato.
Uma média baixa de gols, hein?
Muito baixa.
Baixa, né?
Uma das médias piores dos últimos tempos, que a média geral estava dando 3.6, 3.8. E agora
sempre acima de 3,
sempre,
né?
Sempre acima de 3.
Tá, agora tá ali praticamente 2, né, por jogo.
Exatamente, 2,6.
Pouquíssimos gols, hein?
É, a média caiu baixando. Eu queria finalizar deixando um abraço pro meu amigo Jessi, da antiga Colonial Móveis. Manda um abraço para você, Roberto Jessi, nosso ouvinte, o Cid, e Didi, taxista. Didi me assediou hoje na praça para mandar dizer para você, Caí, que o nosso programa... Didi mandou dizer que o nosso programa é show de bola, imperdível. Só para a gente finalizar, Kaique, lembrar você, torcedor e ouvinte do Esponze Horas, estaremos com um novo horário. Você não pode perder, tem prêmios, tem bola do Golpe Esporte, temos camisa do Vasco, temos o almoço no Carro de Boi e temos um brinde da Duas Rodas Indústria de Bicicleta.
A partir das 11 horas, né? De 11 isso. Às 13 amanhã, o novo horário aí do Esporte na Clube, um horário mais confortável. O pessoal pediu aí, nós estamos atendendo aqui os nossos ouvintes para que ele ocorra num horário mais tranquilo pro pessoal.
O Chico é seu fã. Chico é aqui do Chico, Conquista, amigo, do shopping.
Torcedor ferrenho
ali do estacionamento.
Flamenguista. E sofre na mão dos outros.
Abraço, Chico.
Porque quando o Flamengo perde, ele quase apanha aí embaixo.
É um contra todos.
É um contra todos, que todo mundo é contra o Flamengo, só ele que é flamenguista.